dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington nesta quarta-feira, 15 de maio. Foi o dia em que o presidente americano John Adams deu ordens para o governo federal americano deixar Filadélfia e mudar-se para Washington. Foi em 1800 e o governo federal ainda cá está. Hoje, aqui na capital federal, 21 graus centígrados. Ao microfone, João Santa Rita. A produção é de Bariano Bartolomeu. Com a assistência técnica de Dan Crafton, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Os Estados Unidos ordenam retirada de pessoal não essencial do Iraque. 17 soldados do Niger mortos e 11 desaparecidos numa emboscada na parte ocidental do país. Hora e meia de programação, a primeira meia hora é dedicada à Angola. O governo anuncia datas para enterro do Jonas Savimbi, mas há problemas com uma ponte para se chegar ao local.
O partido entendeu que os outros não querem cooperar nessa matéria, né? E é da sua responsabilidade, enquanto o governo.
Secretário de Informação do MPLA diz que corrupção ameaçava destruir o partido.
Uma das grandes ameaças do fracasso que o MPLA tinha era o problema da corrupção. Se eu não resolver esse problema, posso suprimir.
Organizações de Cabinda respondem à abertura do Fórum Cambidez para o Diálogo. Escândalo na Universidade do Uíge com certificados falsos. E vamos também falar do sarampo. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. Os Estados Unidos ordenaram hoje que os seus funcionários não essenciais deixem o Iraque, no momento em que há um aumento de tensões entre Washington e o Irão, com o governo de Donald Trump a alertar para potenciais ameaças contra as forças americanas no Médio Oriente. Um comunicado divulgado pela Embaixada Americana em Bagdad diz que a medida se aplica aos funcionários do consulado em Erbil. As embaixadas no Líbano, Emirados Árabes Unidos e Turcomenistão alertaram também os cidadãos americanos para manter um alto nível de vigilância. Por seu turno, os governos da Alemanha e Holanda revelaram ter suspenso treinos militares no Iraque, apesar de Berlim ter dito que não havia sinais de qualquer ameaça contra interesses ocidentais no Iraque. Um porta-voz do governo do Niger indicou que pelo menos 17 militares foram mortos e outros 11 estão dados como desaparecidos após uma emboscada por parte de atacantes não identificados. O ataque ocorreu na aldeia de Tongo Tongo, no leste do Niger, uma região onde em 2017 atacantes mataram 4 elementos das Forças Especiais dos Estados Unidos e 4 soldados nigerinos. Uma fonte de segurança indicou à agência francesa que a emboscada de terça-feira é considerada como tendo sido um ataque terrorista. Um grupo afiliado com o Estado Islâmico reivindicou o ataque de 2017. O Conselho Militar da Transição no Sudão anunciou hoje ter chegado a um acordo inicial com a plataforma da oposição, Aliança para a Liberdade e Mudança, para um período de 3 anos de transição. O tenente-coronel Yasser Atta disse numa conferência de imprensa que todos concordaram com um período de transição de 3 anos e que, em menos de 24 horas, o exército e o povo poderão celebrar um acordo final. 2/3 do Conselho de Transição serão ocupados por membros da Aliança, enquanto os restantes serão entregues a membros de outras forças. Alguns membros da oposição têm, contudo, reservas sobre esta situação. Enquanto isso, observadores e países ocidentais questionam o líder do Conselho Militar de Transição, o general Abdel Fattah al-Burhan, que comandou as milícias de Janjaweed durante o regime do deposto Omar al-Bashir e que levou o terror há 16 anos a vários lugares do país. Um antigo comandante militar durante o regime do antigo ditador da Somália, Mohamed Siad Barre, que vive no Estado americano da Virgínia, responde esta semana num tribunal federal em Alexandria, aqui nos Estados Unidos, por violação de direitos humanos. Yusuf Abdi Ali foi acusado por Farhan Mahmoud Tani Warfa, que diz ter sido torturado em 1988 pelo antigo oficial, tendo ficado às portas da morte. Ali era o comandante da 5ª Brigada do Exército Somali, que patrulhava a região separatista da Somalilândia. Música. Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda, onde o governo anunciou que vai oficialmente entregar no próximo dia 28 os restos mortais de Jonas Savimbi à sua família. O enterro poderá ter lugar no dia seguinte, mas o nosso correspondente Venâncio Rodrigues diz que há agora um problema que pode pôr em causa isso. Venâncio.
Uma nota distribuída às redações, a Comissão Multissectorial para o Processo de Exumação, Transladação e Inumação dos Restos Mortais de Jonas Savimbi indicou o dia 29 de maio como a data indicativa para a cerimónia de inumação, em cerimónia a decorrer na cidade de Luena, capital da província do Moxico. A comissão, coordenada pelo Ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, General Pedro Sebastião, fez igualmente saber que, na próxima segunda-feira, 20 de maio, vai divulgar os resultados do ADN. Segundo a nota, os exames do ADN foram feitos pelos laboratórios de genética da Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto, pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Portugal e pelo Instituto de Medicina Legal da Argentina. Integra a Comissão Multissectorial, além de membros do Governo, representantes da família de Jonas Savimbi e da UNITA. Este partido diz-se, entretanto, preocupado com o estado de acentuada degradação da via que dá acesso à localidade de Lupitanga, no município do Andulo, na província do Bié, onde serão sepultados os restos mortais do líder fundador. O secretário da Presidência para a Comunicação e Marketing da UNITA, Lourenço Bento, disse à Voz da América que, durante o encontro desta terça-feira, o governo não se mostrou disponível a colaborar na reparação da estrada de acesso à localidade de Lupitanga, o que vai dificultar a deslocação das personalidades convidadas.
Ontem houve uma reunião, de facto, a chamada Comissão Interministerial, né? Tudo quanto conseguimos apurar é que eles não querem assumir. O partido entendeu que os outros não querem cooperar nessa matéria, né? Que é da sua responsabilidade enquanto governo. Essa questão até tem sido reiterada N vezes. Até certa altura havia a expectativa de que eles fariam qualquer coisa, mas ontem não houve sinal nenhum que apontasse para um sentido que concretizasse, digamos, o desejo da UNITA.
Segundo Lourenço Bento, o líder da UNITA, José Samacuba, esteve na passada semana na região para constatar o trabalho da construção do túmulo de Jonas Savimbi, onde constatou que a ponte sobre o rio Cuime, assente sobre uma estrutura de madeira antiga e frágil, pode representar um perigo para a segurança pública, a julgar pelo movimento de veículos que se espera. Savimbi morreu em combate a 22 de fevereiro de 2002, na localidade de Lucuse, província de Moxico, tendo sido sepultado dias depois no cemitério da cidade de Luena. A 31 de fevereiro deste ano, os restos mortais do ex-líder da UNITA foram exumados para a recolha de amostras destinadas a exame de ADN. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora falar de Cabinda. Nós aqui na Voz da América noticiámos há poucos dias atrás que o Fórum Cabindês para o Diálogo, agora com um dirigente interino, disse estar disponível para unir todos os grupos existentes em Cabinda. Essa vontade foi expressa pelo general Maurício Amado Nzulo, que disse na altura que António Bento Bembe, uma figura controversa entre muitos meios cabindas, pois disse ele que Bento Bembe já não faz parte da organização. Mas em Cabinda, duas conhecidas organizações rejeitaram a abertura do fórum e explicaram porquê ao Manuel José.
Depois do Fórum o Cabindês para o Diálogo ter dito estar disponível para reagrupar movimentos reivindicativos em Cabinda, eis que algumas organizações de defesa dos direitos dos Cabinda dizem não se rever neste fórum e que o mesmo não tem qualquer legitimidade para falar em nome de quem quer que seja. São os casos da Associação para o Desenvolvimento, Cultura e Direitos Humanos de Cabinda e o Movimento de Reunificação do Povo de Cabinda para a sua soberania. Alexandre Kwanga, da ADCDH, diz que o Fórum Cabindas é mais uma extensão do partido no poder em Cabinda.
É uma organização satélite do MPLA em Cabinda. Não tem legitimidade para contactar alguém. O povo não legitimou o Fórum Cabindas porque já não representa as aspirações do povo para a sua representação.
Há um tempo, outro ativista e coordenador do movimento de reunificação do povo de Cabinda para a sua soberania diz que, do ponto de vista da lei, esta organização já não existe.
O Fórum Cabindense não tem qualquer legitimidade nesse momento para poder agrupar outros movimentos que lutam pela sua autodeterminação.
O Tempo considera que o atual auto-intitulado presidente interino Maurício Nzulu pertence às Forças Armadas Angolanas.
Vamos lá ver o Nzulu que está à frente. É um general das Forças Armadas que já está nessa precisamente reforma. Qual é a legitimidade que ele tem agora, depois de ter feito tanto tempo na Armada, o povo a morrer, sem implementação de nenhum projeto social e econômico em Cabinda, vem agora dizer que vai agrupar outras forças. Portanto, nós, MRPCS, não nos revemos neste projeto do Fórum Cabindense. Aliás, é um fórum que é rejeitado pelo povo.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos agora para Malanje, onde jovens planeiam este fim de semana uma marcha em prol do desenvolvimento e melhoria dos serviços sociais. Isto no mesmo dia em que o partido no poder, o MPLA, realiza uma conferência provincial na cidade, onde um destacado dirigente central do partido disse que a corrupção ameaçava a própria existência do MPLA. Isaías Soares.
O MPLA olhava a corrupção generalizada em Angola como um dos obstáculos para conseguir maioria nas eleições autárquicas a acontecerem no país em 2020. Reconheceu esta terça-feira em Malanje o secretário nacional para informação daquele partido, Paulo Pombolo. Paulo disse que os camaradas se preparam gradualmente para concorrer de igual para igual com todas as forças políticas existentes no país e vencer o pleito.
Uma das grandes ameaças do fracasso que o MPLA tinha era o problema da corrupção generalizada. Esse era um dos primeiros problemas que o MPLA decidiu. Se eu não resolver esse problema, nos próximos anos posso sucumbir.
O responsável da informação do MPLA reconhece o estado desolador em que está mergulhado o país. Por isso, o combate à corrupção continua a ser a bandeira do presidente João Lourenço, vencedor das eleições gerais de 23 de agosto de 2017.
O MPLA tem que ter a capacidade de se educar de próprio como partido político dele, partido dirigente, mas não podemos olhar também a sociedade de lado, porque isso passa também por uma formação, uma educação das pessoas, a nova geração que está a crescer agora.
Alguns círculos da juventude desta província criticam o governo e o partido que o sustenta de pouco fazerem para melhorar o bem-estar dos seus habitantes, como refere a António Baião Lopes.
Como, por exemplo, o elevado índice de desemprego, que na verdade afeta não só a camada jovem, bem como também a maior parte da população malangina. É sabido que um jovem desempregado, um cidadão desempregado, automaticamente não gera aquilo que se chama uma boa estrutura sólida da família. Então, quer dizer que a família fica desestruturada.
Firmino Manuel, 26 anos de idade, indicou os setores da saúde e da justiça que pouca importância dão aos cidadãos.
Temos notado um desleixo por parte do governo, particularmente o governo de Malanje, no que tange ao cumprir suas obrigações. No mau atendimento das instituições públicas, estamos a nos referir ao Hospital Geral de Malanje, à identificação e outros pontos em que temos um atendimento débil.
Um grupo de jovens realizam no sábado uma marcha pelas diferentes artérias de Malanje em prol ao desenvolvimento e melhoria dos serviços públicos. Em Malanje, o MPLA reúne-se no próximo sábado, na 4ª Conferência Provincial Extraordinária para a eleição de 3 candidatos ao Comitê Central e novos membros do órgão ao nível provincial. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. E de Malanje, vamos para o norte, para o Uíge, onde há escândalo na Universidade de Quimpavita. O reitor está a ser investigado e professores demitidos por alegadamente terem usado certificados falsos para serem admitidos. Muniz Francisco.
O reitor da Universidade de Quimpavita, que compreende a sétima região académica entre as províncias de Vigo e Coanza Norte, João Francisco da Silva, está a ser acusado de defraudar o último concurso de preenchimento de 32 vagas ocorrido em 2015 por ter favorecido apenas familiares, parentes e amigos. A acusação foi feita por um dos docentes afeto ao processo de supostos docentes com diplomas certificados falsos que se encontram afastados daquela instituição, na qual está incluso Lázaro Xixima, ex-governador do Vigo.
Um total de 17 docentes da universidade foram demitidos em detrimento de documentação falsa de reconhecimento de estudos de ensino superior internacional em Angola com realce para a República Democrática do Congo. Informou o chefe do Gabinete de Informação e Documentação da Universidade de Quimpavita, Augusto Lunganga, nesta quarta-feira.
Tendo em conta os processos ou os passos legais que se deve seguir, ficaram com a pena disciplinar de censura registrada 5 docentes e 17 docentes que até aqui não provaram efetivamente a acusação, foram demitidos porque não conseguiram provar efetivamente que as declarações de reconhecimento de estudos deles que são falsas. Ora, este processo ainda não tem o seu desfecho final, tendo em conta e obedecendo os princípios do processo disciplinar, que tem a fase inicial, conforme tinha anunciado, a fase de audição, a fase da contestação e a publicação dos resultados. Mediante esta fase, tem a seguir a fase de recurso. Portanto, eles estão na fase de recurso. Mas, entretanto, a medida já foi tomada.
Por sua vez, o docente universitário e ex-governador do IJ, Lázaro Xixima, um dos docentes lesado, chamou de ilegal o processo de demissão dos docentes na Universidade de Quimpavita por não ser da competência do reitor às respectivas exonerações.
É ilegal porque ele não admite ninguém. Quem admite é o ministro. Na função pública, quem admite o cidadão para a função pública é o governador, é a organização do ministro, ou então o próprio ministro. Eu já fui governador, já emiti muitos despachos de nomeação para a função pública de muitos cidadãos. Nenhum diretor provincial tem essa competência. Esse despacho é, para nós, é ilegal. Chegando à conclusão de que a senhora contra o senhor reitor já tinha isso em manga, estava no fim do seu mandato.
Ao ver o seu mandato ameaçado, porque não tem perfil para ser reconduzido para reitor, agora eleições serão, no, para reitor, agora terá que ser eleições e não nomeações, como antigamente, e eu não tenho perfil para ser eleito. Então, para se despedir melhor do tempo da vida, cria essa polêmica de destruição da
vida. Duas a provós da América, Muniz Francisco.
Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita, nesta primeira meia hora da hora e meia de emissão. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com muitas rádios FM, a Rádio Pijiguiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde vamos ter outras duas, a Sitchanoku também em Gabu e a Rádio Comunitária de Bafatá. Na segunda meia hora vamos também entrar com a Rádio Morabeza de Cabo Verde e estamos, claro, está na internet 24 horas ao dia, voaportuguês.com. Estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos da Voz da América. Estamos no Facebook, VOA Português. E se o ouvinte nos quiser contactar, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta semana no Angola Fala Só vamos ter microfone aberto. Vamos querer discutir com os ouvintes a crise do petróleo, a crise da gasolina, portanto dos combustíveis. Como é que a falta de combustíveis vos afetou? Não só em Luanda, mas nas províncias onde pouco se falou sobre isso. Portanto, microfone aberto para discutir isso. E vamos também discutir Xizé dos Santos. Tem causado controvérsia com declarações nas redes sociais a pedir a demissão de João Lourenço. Está o MPLA dividido em várias facções ou não? A UNITA diz que sim, o MPLA diz que não. Vamos, portanto, discutir tudo isso no Angola Fala Só, sexta-feira, em microfone aberto. Nós ontem falámos aqui de receios na província de Malanje de que uma epidemia de sarampo que se faz sentir na Lunda Sul se possa alastrar para Malanje, onde as autoridades exortaram os pais a vacinarem as crianças. Pois o Fernando Caetano diz-nos agora que a epidemia já matou pelo menos 59 crianças na Lunda Sul, com mais de 1000 casos confirmados. Fernando.
A diretora do Hospital Municipal de Vila Santana.
Neste preciso momento deixamos de ter surto, mas sim uma epidemia que está assolada a nossa província. Dizer que os casos não são apenas do município de Salimo que estamos a atender. Desde o início desta doença, nós já tivemos um atendimento de 1.250 casos, confirmado todos eles positivos.
Zila, que falava em medidas preventivas, sublinhou que a atitude de certas famílias se revela reprovável, uma vez que negam vacinar as crianças e, quando se deparam com crianças em estado terminal, só assim procuram os serviços de saúde.
E muitos deles chegam aqui muito tarde. Primeiro passam nas igrejas, passam nos terapeuta tradicional, ficam a introduzir certos medicamentos que não têm nada a ver com aquilo que é o tratamento que deve ser administrado.
Os pais das crianças atingidas pelo sarampo contradizem a diretora do hospital, porquanto a opção de se dirigir aos quimbaleiros e igrejas tem a ver com a morosidade no atendimento aos pacientes no Hospital de Sourimo. Há quem chega de manhã cedo para ser atendido apenas no período de tarde.
Desde as 5 horas que chegamos, sempre com as crianças, estamos a atender, só espera. Quando nós vamos ficar em cadeira, nós dizemos, tá bom, para nós é só esperar, As crianças não vão morrer.
Trouxe aqui às 14 horas, dessas horas, não estou conseguindo, bom tempo é só aguardar.
E a ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, constatou o facto em Sourimo, onde esteve em serviço, e prometeu tudo fazer para a solução que se impõe, numa altura que até hoje já morreram 59 crianças, para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Na página desportiva, vamos começar com as transferências das estrelas do futebol mundial, agora que os campeonatos europeus acabaram, ou estão a acabar. A pergunta que todos fazem é: quem vai para onde? É verdade, já sabemos que o francês Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, se vai embora do Atlético, onde brilhou durante 5 épocas. Para onde é que ele vai? Oh, ninguém sabe. Griezmann disse que ele próprio vai pagar ao clube a sua cláusula de rescisão no início de julho, quando essa cláusula descer de 200 milhões de euros para 120 milhões. Griezmann paga, deixa o clube, e para onde vai? Ninguém sabe. Fala-se do Barcelona, mas há outros clubes interessados e Griezmann, depois, de certeza, que vai receber o reembolso desses 120 milhões. Atlético Madrid e Sporting acordaram, entretanto, na venda de Gelson ao Atlético, 22 milhões e meio de euros. Em troca, Sporting recebe o argentino Luciano Vietto, que estava emprestado ao Fulham de Inglaterra, por 7 milhões e meio. É metade do seu valor. Sporting fica com a opção de pagar o resto, se quiser ficar com o jogador no futuro. O Atlético de Madrid, recordo, estava envolvido numa disputa sobre os direitos de Gelson, que foi para o Atlético de Madrid. O técnico não gostou muito dele, foi emprestado ao Mónaco, mas parece que agora já gosta. Vai pagar, portanto, ao Sporting 22 milhões e meio de euros. Bayern de Munique quer o jovem Leroy Sané, grande jogador, mas no Manchester City tem estado no banco. Recusou-se a assinar uma extensão do seu contrato, que termina a 2021. Portanto, é a altura de vender antes do contrato acabar. Manchester City, que acaba de vencer o campeonato, está à procura de 4 jogadores, porque há muitos madalas na equipa. Fernandinho já tem 34 anos, David Silva, Company, todos trintões, todos à beira da reforma. Futebol americano, NBA, ontem, primeiro jogo da final da Conferência Oeste, os atuais campeões Golden State Warriors bateram o Portland Trail Blazers 116-94. Na primeira fase do campeonato, o Golden State ficou em primeiro na Conferência Oeste, o Portland em terceiro. Hoje é o primeiro jogo da Conferência Leste, Milwaukee Bucks recebe o Toronto. Pormenor curioso, na primeira fase do campeonato, Milwaukee ficou em primeiro na Conferência Leste, Toronto em segundo. Aqui Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Alguns analistas alertam para a possibilidade da ocorrência de um conflito pós-eleitoral em Moçambique, caso não sejam resolvidos problemas que se registram no recenseamento para as eleições de 15 de outubro próximo. Essas insuficiências foram reportadas pelo Instituto Eleitoral da África Austral, EISA. O EISA acusou os órgãos eleitorais moçambicanos de reduzirem o número de eleitores nas zonas dominadas pela oposição. Ramos Miguel.
O analista Fernando Mbanzi diz que tem conhecimento das situações reportadas pelo EISA e que não tem dúvida de que as mesmas visam impedir a oposição de eleger os seus governadores provinciais.
Conhecendo a real situação da região, entre províncias como Sofala, províncias como Zambésia, províncias como Manica e a província de Nampula, efetivamente, aquilo que tem sido regra, tendo em conta os processos anteriores, acontecer do ponto de vista normal é que, efetivamente, há a possibilidade de a oposição, particularmente a RNAM, conseguir eleger governadores provinciais. E não estando o processo de recenseamento eleitoral a correr de forma razoável nessas regiões, significa que, eventualmente, esteja a criar condições para que esses eleitores, maior parte deles, na verdade, da oposição, não tenham possibilidade de, no dia 15 de outubro, exercerem o seu direito cívico.
Mbanzi afirmou ainda que situação diferente acontece na província de Gaza, tradicionalmente apoiante da Frelimo. E Jacob Sibindo vai mais longe na sua análise, afirmando que reduzir o número de eleitores em zonas sob domínio da oposição favorece a Frelimo, mas a própria oposição é culpada desta situação.
A oposição que recusa se organizar, unir-se em torno do seu candidato, unir-se em torno de um gabinete jurídico para assistência e fiscalização eleitoral. E hoje queremos vir e reclamar
responsabilidade. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O Ramos vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta questão. Vai ter mais pormenores e mais opiniões. Isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Estamos a chegar, portanto, ao fim da primeira meia hora e eu aqui tenho que dizer aos ouvintes que vamos desligar momentaneamente do Facebook. Voltamos dentro de 2 minutos e meio no Facebook, mas continuamos, claro está, na nossa emissão de rádio e pela internet e vamos ficar com a música de Micas Cabral, Ilha de Luanda.
Não escolha outro lugar, vai ao fundo daí. Não escolha outro lugar, vai ao fundo daí. Há lá jardins bonitos, um país de amor. Há lá jardins bonitos, um país de amor. São os humildes netos dos pescadores. São os humildes netos dos pescadores. Se a noite a lua brilha, sabes tão bem amar. Se a noite a lua brilha, sabes tão bem amar. Quem nunca foi querido, conhecer o paraíso. Quem nunca foi querido, conhecer o paraíso. Ilha de Luanda, ilha de Luanda. Thank you.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 15 de maio de 2019. Aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos. Nos próximos 30 minutos, a mãe de Miguel ao microfone. Os Estados Unidos ordenaram hoje que os seus funcionários não essenciais deixem o Iraque. O Conselho Militar de Transição no Sudão do Sul anunciou hoje ter chegado a um acordo inicial com a plataforma da oposição para a liberdade para a mudança para um período de 3 meses de transição. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na internet, voaportugues.com. Estamos presentes no Facebook, Twitter e Instagram, com a referência também que é voaportugues, e no WhatsApp, +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dutton, e na técnica, o Dan Crafton. E comigo aqui para apresentar as notícias, o João Santarita.
Os Estados Unidos deram hoje ordens para que os seus funcionários não essenciais deixem o Iraque. Isto no momento em que há um aumento de tensões entre Washington e o Irão, com o governo do presidente Donald Trump a alertar para potenciais ameaças contra interesses americanos no Médio Oriente. Um comunicado divulgado pela Embaixada Americana em Bagdad disse que a medida se aplica aos funcionários do consulado em Erbil. As embaixadas no Líbano, Emirados Árabes Unidos e Turcomenistão alertaram também os cidadãos americanos para manterem um alto nível de vigilância. Por seu turno, os governos da Alemanha e Holanda revelaram ter suspenso treinos militares no Iraque, apesar de Berlim ter dito que não havia sinais de qualquer ameaça contra interesses ocidentais no Iraque.
Um porta-voz do governo do Níger diz que pelo menos 17 militares do país foram mortos e outros 11 são dados como desaparecidos após uma emboscada por parte de atacantes não identificados. Tal ataque ocorreu na aldeia de Tongo Tongo, no leste do Níger, uma região onde em 2017 atacantes mataram 4 elementos das forças especiais dos Estados Unidos e 4 soldados nigerinos. Uma fonte de segurança disse à agência francesa de notícias que a emboscada de terça-feira é considerada como tendo sido um ataque terrorista.
O Conselho Militar da Transição no Sudão anunciou hoje ter chegado a um acordo inicial com a plataforma da oposição, Aliança para a Liberdade e Mudança, para um período de transição de 3 anos. O tenente-coronel Yasser Atta disse numa conferência de imprensa que todos concordaram com um período de transição de 3 anos e que, em menos de 24 horas, o exército e o povo vão celebrar um acordo final. 2/3 do Conselho de Transição serão ocupados por membros da Aliança, enquanto os restantes serão entregues a membros de outras forças. Alguns membros da oposição têm, contudo, ainda reservas.
Um antigo comandante militar durante o regime do ditador da Somália, Mohamed Siad Barre, que vive no estado americano da Virgínia, responde esta semana num tribunal federal em Alexandria por violação de direitos humanos. Yusuf Abdi Ali foi acusado por Farah Mohamed Tawawarfa, que diz ter sido torturado em 1998 pelo antigo oficial, tendo ficado às portas da morte.
Grandes companhias de tecnologia prometeram hoje cooperar com medidas transparentes e específicas para impedirem a divulgação de conteúdo extremista online. Entre as companhias contam-se a Microsoft, a Twitter e o Facebook, que disseram num comunicado que a disseminação desse conteúdo online tem impactos adversos nos direitos humanos das vítimas ou para a segurança coletiva em redor do mundo. A declaração foi emitida como parte do apelo de Christchurch, que foi lançado na sequência do massacre em 2 mesquitas na Nova Zelândia, em que morreram 51 pessoas.
O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, escusou-se a dizer se recebeu ou não dinheiro no caso das dívidas ocultas, isto numa entrevista ao jornal Canal de Moçambique, nesta quarta-feira, alegando não querer embaraçar a justiça. Por que é que você não faz o seguinte? Deixar até, porque isso é embaraçoso para quem está a dirigir, porque eu não quero embaraçar o processo que está a correr ao nível da justiça, disse Filipe Nyusi, para quem as coisas serão explicadas o tempo é responsável. O presidente afirmou também não acreditar na narrativa de perseguição política alegada por Ndambi Guebuza, filho do ex-presidente de Moçambique, quando foi detido em fevereiro. Inhus disse: "Eu não posso estar a falar em nome da justiça, é indecente." Inhus era ministro da Defesa, a quando dos empréstimos em 2013 e 2014, e que a imprensa moçambicana tem dito que ele autorizou o processo que visava comprar barcos para a proteção da fronteira marítima do país. Aqueles empréstimos lesaram o Estado em cerca de 2 mil milhões de dólares, tendo dar lugar ao conhecido caso das dívidas ocultas, que levou à detenção do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, que aguarda extradição para os Estados Unidos ou Moçambique, e pelo menos mais 9 pessoas no país, além de 3 antigos diretores do Credit Suisse em Londres e do empresário libanês Jean Bostane, a pedido da justiça americana. Esta é a emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington. Em Moçambique, analistas alertam para a possibilidade da ocorrência de um conflito pós-eleitoral, caso não sejam resolvidos os problemas no recenseamento, problemas esses que foram denunciados pelo Instituto Eleitoral da África Austral, EISA. As eleições serão a 15 de outubro deste ano. Reportagem de Ramos Miguel.
O EISA acusou esta segunda-feira os órgãos eleitorais moçambicanos de reduzir o número de eleitores nas zonas dominadas pela oposição, sublinhando que a distribuição das brigadas de recenseamento eleitoral foi para facilitar o registro de eleitores em zonas sob forte influência da Frelimo e reduzir o número de eleitores em regiões sob domínio da oposição, sobretudo no centro e norte do país. O analista Fernando Mbanzi diz que tem conhecimento das situações reportadas pelo EISA e que não tem dúvida de que as mesmas visam impedir a oposição de eleger os seus governadores provinciais.
Conhecendo a real situação da região centro, províncias como Sofala, províncias como Zambésia, províncias como Manica e a província de Nampula, efetivamente, aquilo que tem sido regra, tendo em conta os processos anteriores, acontecer do ponto de vista normal é que efetivamente há a possibilidade de a oposição, particularmente a Arnamo, conseguir eleger governadores provinciais. E não estando o processo de crescimento eleitoral a correr de forma razoável nessas regiões, significa que eventualmente esteja a criar condições para que esses eleitores, a maior parte deles, na verdade, da oposição, não tenham possibilidade de, no dia 15 de outubro, exercerem o seu direito cívico.
Banzi afirmou ainda que situação diferente acontece na província de Gaza, tradicionalmente apoiante da Frelimo. E Jacob Sibindo vai mais longe na sua análise, afirmando que reduzir o número de eleitores em zonas sob domínio da oposição favorece a Frelimo, mas a própria oposição é culpada desta situação.
A oposição que recusa a se organizar, unir-se em torno do seu candidato, unir-se em torno de um gabinete jurídico para assistência e fiscalização eleitoral. E hoje queremos vir reclamar que a Frelimo não está recenseada. O que deviam vocês saberem é que em Moçambique não há oposição séria após a morte de Dhlakama. Porque Dhlakama é que sabia concretamente impedir as brincadeiras da Frelimo.
Entretanto, Raul Domingos diz haver na ciência política uma teoria que diz que através do recenseamento eleitoral um partido político pode criar condições para obter vantagens. Eu penso que é isso que está a acontecer e é por essa razão que os partidos políticos da oposição estão a exigir a demissão do diretor-geral do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, SAI, um recenseamento mais transparente. Este recenseamento só vai dar vantagens ao partido no poder, destacou Raul Domingos.
Isso vai dar um conflito pós-eleitoral, porque temos a oposição que acha que neste momento estão criadas as condições para uma alternância de poder e depois temos um recenseamento judiciário que dá vantagem ao partido do poder. Fazemos as eleições, vamos continuar com a maioria parlamentar da Frelimo e isso vai criar um descontentamento e depois, naturalmente, o conflito explode a partir daí. Então, é melhor evitarmos isto tudo, fazermos as coisas com a necessária transparência e com responsabilidade.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Antes de voltarmos a Moçambique para falar de uma questão que tem a ver com raparigas que haviam sido forçadas a casar em Manica, vamos agora a Guiné-Bissau para dizer que o Movimento para a Alternância Democrática MADEM G15 viu seu requerimento de providência cautelar sobre a eleição de membros da mesa do Parlamento rejeitado esta quarta-feira pelo Supremo Tribunal de Justiça. O acórdão da Instância Suprema da Justiça Guinense foi tornado público dois dias depois do Tribunal Regional de Bissau ter indeferido uma providência cautelar do Partido da Renovação Social, PRS, que exige o lugar de primeiro-ministro, ou melhor, primeiro-secretário da mesa do Parlamento. A decisão do Tribunal Supremo abre caminho para desbloquear a situação no Parlamento, dominada pelo chumbo do nome de Brahima Camará, coordenador do MADEM G15, ao cargo do segundo vice-presidente do Parlamento, por parte da maioria dos 102 deputados da Guiné-Bissau. Esta é uma notícia que continuaremos a acompanhar aqui na Voz da América, e poderá ter acesso a mais detalhes sobre a política na Guiné-Bissau no nosso endereço da internet www.voaportugues.com. E o prometido é devido. Voltamos a Moçambique, onde a organização Lemosica, na província central de Manica, faz trabalho de resgate de meninas que haviam sido forçadas a casar prematuramente. Testemunha de raparigas relatam situações muito delicadas. André Batista.
Esta rapariga foi resgatada da casa de um comerciante. O pai deu-a em casamento como penhora para pagar uma dívida acumulada por consumo de bebidas alcoólicas na cantina do comerciante em Sussundenga, província de Manica.
Meu pai tinha dívida de lá, não estava a beber. Pois meu pai levou-me para lá naquela casa de titio. Depois aquele titio ali começou a me levar e parece como ficar mulher dele.
Esta outra rapariga foi levada de Inhambane para Maputo pela tia para dar continuidade aos estudos. No lugar de estudar, era usada como mão de obra barata. A tia viria a alugá-la a uma outra mulher que a transportou para Chimoio, onde sofreu violência doméstica e sexual. Aos 14 anos, engravidou e agora cuida de outra criança.
Quando chegamos aqui no Chimoio, eu fiquei com ela. Eu saí de lá em Maputo, eu sabia que eu estava grávida. Quando eu saí de lá, fiquei com ela lá, aqui em Chimoio. Eu vi minha barriga estava crescendo. Eu lhe falei que ia ir para casa. Ela me batia todos os dias, não me deu dinheiro. Eu trabalhei 3 meses em casa dela. Ela negava todos os dias, eu lhe falava que meu dinheiro queria ir para casa, ela negava. Depois me tirou de casa dela, não se sai da minha casa.
Estes são exemplos de casos resgatados nos últimos meses. Pelo menos 250 raparigas foram resgatadas pela organização desde 2016, uma média de 80 raparigas por ano. A organização sorria aos novos ganhos no sucesso dos resgates, mas garante que a sociedade precisa defender mais as raparigas.
Falando do sucesso em caso da advocacia, dizer nós como a Lemosica temos tido sucesso, porque quando se trata de casamentos prematuros, nós temos os clubes dentro das escolas e, por sua vez, as raparigas denunciam casos de casamentos prematuros, violação e outros tipos de casos. E também temos tido sucesso na justiça, onde que quando nós detectamos esse tipo de situações, encaminhamos às instâncias jurídicas e casos de alguns violadores já tiveram como sucesso, foram julgados e condenados.
As raparigas resgatadas são dotadas de várias habilidades para que, ao serem reintegrados na sociedade, se tornem independentes economicamente. O maior motivo que leva muitas famílias a darem suas filhas menores em casamento. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, a reportar a partir de Manica, na região central de Moçambique. Ainda neste jornal voltaremos a Moçambique, na parte sul, para falarmos das relações de moçambicanos que foram encontrados com droga na África do Sul, na zona da fronteira, já no interior da África do Sul. Vamos para já a Angola, onde o governo deste país vai entregar oficialmente os restos mortais do líder fundador da UNITA, Jonas Savimbi, no dia 28, à família. Mas a UNITA, o partido de Jonas Savimbi, diz estar preocupada com o estado da acentuada degradação da via que dá acesso à localidade de Lupitanga, no município de Andulo, na província do Bié, onde serão sepultados os restos mortais de Jonas Savimbi. Venâncio Rodrigues.
O secretário da Presidência para a Comunicação e Marketing da UNITA, Lourenço Bento, disse à Voz da América que durante o encontro desta terça-feira, o governo se mostrou disponível a colaborar na reparação da estrada de acesso à localidade de Lupitanga, o que vai dificultar a deslocação das personalidades convidadas.
Tudo quanto conseguimos apurar é que eles
não querem assumir. O partido entendeu que os outros não querem dar, não querem cooperar nessa matéria, né? Que é da sua responsabilidade enquanto governo.
Segundo Lourenço Bento, o líder da UNITA, Isaías Samacuba, esteve na passada semana na região para constatar o trabalho da construção do túmulo de Jonas Savimbi, onde constatou que a ponte sobre o rio Cuime, assente sobre uma estrutura de madeira antiga e frágil, pode representar um perigo para a segurança pública, a julgar pelo movimento de veículos que se espera. Savimbi morreu em combate a 22 de fevereiro de 2002, na localidade de Lucuse, província de Moxico, tendo sido sepultado dias depois no cemitério da cidade de Luena. A 31 de fevereiro deste ano, os restos mortais do ex-líder da UNITA foram exumados para a recolha de amostras destinadas a exame de ADN. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
A fronteira de Ressano Garcia com Matipote entre Moçambique e África do Sul tem sido usada para tráfico de droga envolvendo moçambicanos e não só. Esta semana houve mais uma detenção na estrada que parte desta fronteira, tal como aqui reporta o Simeão Ponguane.
Três moçambicanos foram detidos terça-feira de manhã na estrada N4 Capemuden, perto de Nelspruit, capital da província sul-africana de Mpumalanga, na posse de droga de tipo heroína avaliada de 60 milhões de rands, cerca de 4 milhões de dólares norte-americanos. Segundo informações da polícia sul-africana, a droga estava escondida nos pneus sobressalentes de dois carros Toyota Prado, com chapas de matrícula de Moçambique, nos quais viajavam os três suspeitos. A polícia diz que a detenção dos três homens, de idades que variam entre 27 anos e 35 anos, foi possível graças à informação fornecida pela comunidade de Cape Munden, perto da cidade de Nelspruit, capital de Mpumalanga. Segundo a polícia, quando os dois carros foram interceptados, um tentou sem sucesso fugir dos agentes policiais. Os três suspeitos compareceram nesta quarta-feira no Tribunal Distrital de Barberton e a droga foi levada à Pretória para análise laboratorial. A polícia indica que no mês passado descobriu um volume de heroína avaliada em 2,5 milhões de rands nos arredores da cidade de Nelspruit durante a Operação Páscoa Segura. O porta-voz da polícia acredita que o volume foi precipitadamente lançado por um passageiro que vinha de Moçambique, temendo ser detido num posto temporário da polícia. Muitos moçambicanos têm sido regularmente apanhados do lado sul-africano com grandes volumes de droga de tipo cocaína ou heroína. No entanto, Moçambique não é produtor de droga deste tipo, sendo apenas ponto de trânsito usado por sindicatos de traficantes locais e estrangeiros. Entretanto, a maior preocupação dos moçambicanos é a facilidade com que traficantes passam pela fronteira moçambicana de Ressano Garcia para logo serem apanhados e detidos do lado sul-africano. Simeão Ponguane, Voz da América, em Joanesburgo.
E na política internacional, enquanto aumenta a tensão entre os Estados Unidos e o Irão, o exército americano aumenta o seu arsenal bélico Médio Oriente para combater o potencial ataque do Irão. Em determinados círculos, questiona-se essa é a melhor forma para enfrentar o Irão. Álvaro Lugero Andrade.
Depois de uma autêntica demonstração de força e um sinal claro ao Irão, uma bateria de mísseis Patriot foi enviada, também USS Arlington, unir-se a quatro bombardeiros B-52 e ao enorme contingente de ataque do porta-aviões USS Abraham Lincoln. Os comandantes solicitaram todo esse arsenal extra depois dos serviços de informação terem detectado potenciais ameaças iranianas, tanto no mar como em terra, contra as forças americanas na região. Pat Shanahan é o secretário de Defesa interino. É importante que o Irão entenda que um ataque aos americanos ou aos seus interesses terá uma resposta apropriada, disse o secretário. As ameaças indicavam que o conhecido grupo Guardiões da Revolução Islâmica do Irão teriam carregado embarcações comerciais com equipamento militar que podem transportar mísseis, de acordo com um alto oficial militar. Mas um oficial britânico, vice-presidente da coligação dirigida pelos Estados Unidos que luta contra o Estado Islâmico, tem uma história diferente. Não houve aumento da ameaça das forças apoiadas pelo Irão no Iraque e na Síria, disse o major-general Chris Geaker. Depois do encontro, o exército americano disse que comentários recentes do vice-comandante da coligação contradizem as ameaças credíveis e de aliados em relação às forças apoiadas pelo Irão na região. todos os membros dos serviços designados no Iraque e na Síria estão agora em alerta máximo. Michael Hanlon é especialista da Brookings Institution.
If we can find some very limited way to respond,
se pudermos encontrar uma maneira muito limitada de responder, é o que devíamos fazer. Mas se nós exagerarmos, poderemos estar a caminho de uma guerra, concluiu aquele especialista. Autoridades afirmam que os Estados Unidos não querem a guerra, mas vão proteger as suas forças.
Obrigado, Álvaro. Outro tema da atualidade internacional tem a ver com as relações comerciais China e Estados Unidos. Paulo Oliveira.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desmentiu que as conversações comerciais com a China tenham fracassado e caracteriza aquilo que muitos classificam como guerra comercial entre as duas economias, começando um pequeno arrufo.
But we made a deal with China. It was a deal that was a very good deal. It had to be a good deal, otherwise we're not making it.
Fizemos um acordo com a China. Foi um acordo muito bom. Tinha de ser bom, pois de outra forma não o fazíamos. Porque temos estado muito em baixo no comércio e outros presidentes vinham a fazer isto desde há muito tempo. Não podemos fazer apenas um bom acordo. Disse isto ao presidente Xi. Nós tínhamos um acordo que estava muito perto e eles anularam-no. Na terça-feira, Trump defendeu as tarifas impostas a semana passada sobre 200 bilhões de importações de produtos chineses. Não falou na segunda-feira da descida do mercado de ações, após a China ter respondido aos impostos aplicados por Trump, anunciando que a partir de 1 de junho os impostos vão aumentar em 60 bilhões sobre as exportações dos Estados Unidos. Pequim e Washington têm negociado desde há meses um acordo comercial, mas interromperam as conversações na passada sexta-feira sem terem chegado a acordo. Trump ameaçou aumentar as tarifas num adicional de 300 bilhões de exportações chinesas, que ainda não foram avisadas, tendo dito aos jornalistas não ter decidido sobre isso. Existe pouco consenso entre os dirigentes atuais e entre os dos Estados Unidos sobre a possibilidade de poder ser alcançada até final deste ano qualquer acordo entre Washington e Pequim. Trump tem previsto encontrar-se com Xi na reunião do Grupo de 20 em Osaka, no Japão, nos finais de junho.
No Sudão, os manifestantes e o Conselho Militar de Transição acordaram na estrutura de um governo de transição, uma etapa significativa após semanas de impasse entre aquelas duas partes. Este trabalho de Naba Mohidisen, aqui apresentado novamente pelo Paulo Oliveira.
Qual das partes, civis ou militares, terá a maioria no Conselho de Transição até às eleições de 2022, ainda não se encontra resolvido. O acordo de partilha do poder inclui três conselhos para conduzir o governo: soberania, ministérios e legislativo. As forças da Declaração da Liberdade e da Mudança vão manter 2/3 dos lugares num parlamento de 300 assentos. Ainda não existe acordo sobre quem manterá a maioria no Conselho de Soberania até às eleições. Juan Obaid afirma que ela e os manifestantes ainda esperam um anúncio sobre o acordo que deve ocorrer ainda esta quarta-feira.
O acordo anunciado ontem satisfaz na medida em que é uma boa ideia, mas espero que as coisas melhorem no que diz respeito ao Conselho Soberano.
O acordo foi a medida mais significativa no impasse de uma semana entre milhares de manifestantes que exigem um regime civil e os militares. Um ataque contra os manifestantes na noite de segunda-feira deixou pelo menos 6 pessoas mortas e levantou o receio de que as conversações viessem a falhar. Sentado numa cadeira na proximidade de uma barricada, Osman Kahar avisou que o compromisso pode não satisfazer todos. As pessoas, diz ele, insistem no cumprimento das exigências. Qualquer compromisso será dividir o poder. Os primeiros 6 meses do acordo de transição são dedicados a procurar a paz em áreas de conflito no Sudão, como a região de Darfur, o Cordovão do Sul e o Nilo Azul. Milhões de pessoas foram afetadas pelos conflitos e centenas de milhares foram deslocadas.
A Amnistia Internacional diz que acredita que o regime de Nicolás Maduro na Venezuela cometeu crimes contra a humanidade e quer que o Tribunal Penal Internacional investigue. Ana Guedes.
O Grupo de Direitos Humanos diz em novo relatório que havia um alto nível de coordenação entre as forças de segurança em toda a Venezuela para neutralizar ou eliminar qualquer um que fosse suspeito de se opor ao presidente Nicolás Maduro, especialmente em áreas empobrecidas. Nicolás Maduro usou instituições do Estado, como as forças de segurança e sistema judicial, para silenciar sistematicamente essas vozes, puni-los com detenções arbitrárias e, em muitos casos, usando violência que resultou em muitas execuções extrajudiciais e mortes em protestos por causa do excesso intencional do uso da força. A Amnistia pediu ao Conselho de Direitos Humanos da ONU para estabelecer um painel de inquérito durante a sua próxima sessão, no próximo mês, e quer que o Tribunal Penal Internacional em Haia considere ação contra o governo Maduro. O líder da oposição, Juan Guaidó, autodeclarou-se presidente da Venezuela, usando a sua autoridade constitucional como chefe da Assembleia Nacional para declarar a reeleição de Maduro uma fraude. Os esforços de Guaidó para liderar uma revolta nacional contra Maduro até agora fracassaram, porque Maduro ainda conta com o apoio dos militares venezuelanos.
O desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com as transferências das estrelas do futebol mundial, agora que os campeonatos europeus acabaram, ou estão a acabar. A pergunta que todos fazem é: quem vai para onde? É verdade, já sabemos que o francês Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, se vai embora do Atlético, onde brilhou durante 5 épocas. Para onde é que ele vai? Oh, ninguém sabe. Griezmann disse que ele próprio vai pagar ao clube a sua cláusula de rescisão, no início de julho, quando essa cláusula descer de 200 milhões de euros para 120 milhões, Griezmann paga, deixa o clube e para onde vai? Ninguém sabe. Fala-se do Barcelona, mas há outros clubes interessados e Griezmann, depois de certeza, que vai receber o reembolso desses 120 milhões. Atlético de Madrid e Sporting acordaram, entretanto, na venda de Gelson ao Atlético, 22 milhões e meio de euros. Em troca, Sporting recebe o argentino Luciano Vietto, que estava emprestado ao Fulham de Inglaterra, por 7 milhões e meio. É metade do seu valor. Sporting fica com a opção de pagar o resto, se quiser ficar com o jogador no futuro. O Atlético de Madrid, recordo, estava envolvido numa disputa sobre os direitos de Gelson, que foi para o Atlético de Madrid. O técnico não gostou muito dele, foi emprestado ao Mónaco, mas parece que agora já gosta. Vai pagar, portanto, ao Sporting, 22 milhões e meio de euros. Bayern de Munique quer o jovem Leroy Sané, grande jogador, mas no Manchester City tem estado no banco. Recusou-se a assinar uma extensão do seu contrato que termina a 2021. Portanto, é a altura de vender antes do contrato acabar. Manchester City, que acaba de vencer o campeonato, à procura de 4 jogadores, porque há muitos madalas na equipa. Fernandinho já tem 34 anos, David Silva, Company, todos trintões, todos à beira da reforma. Basquetebol americano, NBA, ontem primeiro jogo da final da Conferência Oeste, os atuais campeões Golden State Warriors bateram o Portland Trail Blazers 116-94. Na primeira fase do campeonato, o Golden State ficou em primeiro na Conferência Oeste, o Portland em terceiro. Hoje é o primeiro jogo da Conferência Leste, Milwaukee Bucks recebe o Toronto. Pormenor curioso, na primeira fase do campeonato, Milwaukee ficou em primeiro na Conferência Leste, Toronto em segundo.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta semana teremos o microfone aberto, debatendo vários temas da atualidade em Angola. Um grande abraço do Amêncio Miguel. Fiquem com Paulo Oliveira para a terceira e última parte desta emissão vespertina.
A Voz da América continua a transmitir em português. Ouvintes, transmitimos como sempre ondas curtas para todo o mundo, frequência anulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em português. E podem acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584, 14:32 aqui em Washington. Lá fora o céu estava um pouco nublado, a temperatura era de 22 graus Celsius. A partir de agora ao microfone Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dawson, a assistência técnica de continuação de Dan Crafton. Principais notícias desta hora, os Estados Unidos ordenaram a retirada de pessoal não essencial do Iraque. Pelo menos 17 militares nigerinos foram mortos. 15 de maio de 2019, quarta-feira, estaremos com a agenda africana e antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. Em Moçambique, analistas alertam para a possibilidade da ocorrência do conflito pós-eleitoral, caso não sejam resolvidos problemas no recenseamento denunciados pelo Instituto Eleitoral da África Austral. As eleições são a 15 de outubro próximo, como nos refere o Ramos Miguel.
O EISA acusou esta segunda-feira os órgãos eleitorais moçambicanos de reduzir o número de eleitores nas zonas dominadas pela oposição, sublinhando que a distribuição das brigadas de recenseamento eleitoral foi para facilitar o registro de eleitores em zonas sob forte influência da Frelimo e reduzir o número de eleitores em regiões sob domínio da oposição, sobretudo no centro e norte do país. O analista Fernando Mbanzi diz que tem conhecimento das situações reportadas pelo EISA e que não tem dúvida de que as mesmas visam impedir a oposição de eleger os seus governadores provinciais.
Conhecendo a real situação da região centro, províncias como Sofala, províncias como Zambésia, províncias como Manica e a província de Nampula, efetivamente, aquilo que tem sido regra, tendo em conta os processos anteriores, acontecer do ponto de vista normal é que efetivamente há a possibilidade de a oposição, particularmente a Arnamo, conseguir eleger governadores provinciais. E não estando o processo de recenseamento eleitoral a correr de forma razoável nessas regiões, significa que eventualmente esteja a criar condições para que esses eleitores, maior parte deles, na verdade, da oposição, não tenham possibilidade de, no dia 15 de outubro, exercerem o seu direito físico.
Banzi afirmou ainda que situação diferente acontece na província de Gaza, tradicionalmente apoiante da Frelimo. E Jacob Sibindo vai mais longe na sua análise, afirmando que reduzir o número de eleitores em zonas sob domínio da oposição favorece a Frelimo, mas a própria oposição é culpada desta situação.
A oposição que recusa a se organizar, unir-se em torno do seu candidato, unir-se em torno de um gabinete jurídico para assistência e fiscalização eleitoral. E hoje queremos vir reclamar que a Frelimo não está licenciada. O que deviam vocês saberem é que em Moçambique não há oposição séria após a morte do Dhlakama. Porque Dhlakama é que sabia concretamente impedir as brincadeiras da Frelimo.
Entretanto, Raul Domingos diz haver na ciência política uma teoria que diz que através do recenseamento eleitoral um partido político pode criar condições para obter vantagens. Eu penso que é isso que está a acontecer e é por essa razão que os partidos políticos da oposição estão a exigir a demissão do diretor-geral do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, SAI, um recenseamento mais transparente. Este recenseamento só vai dar vantagens ao partido no poder, destacou Raul Domingos.
Isso vai dar um conflito pós-eleitoral, porque temos a oposição que acha que neste momento estão criadas as condições para uma alternância de poder, e depois temos um recenseamento desviado que dá vantagem ao partido do poder. Fazemos as eleições, vamos continuar com a maioria parlamentar da Frelimo e isto vai criar um descontentamento e depois, naturalmente, o conflito explode. A partir daí. Então, é melhor evitarmos isto tudo, fazermos as coisas com a necessária transparência e com responsabilidade.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. A fronteira Ressano Garcia com Mati Porto entre Moçambique e África do Sul tem sido usada para tráfico de drogas envolvendo moçambicanos. Esta semana houve mais manutenção, como nos refere o Simeão Pongano.
Três moçambicanos foram detidos terça-feira de manhã na estrada N4, Cabo Nude, perto de Nelson Street, capital da província sul-africana de Mpumalanga, na posse de droga de tipo heroína avaliada em 60 milhões de rands, cerca de 4 milhões de dólares norte-americanos. Segundo informações da polícia sul-africana, a droga estava escondida nos pneus sobressalentes de dois carros Toyota Prado, com chapas de matrícula de Moçambique, nos quais viajavam os três suspeitos. A polícia diz que a detenção dos três homens, de idades que variam entre 27 anos e 35 anos, foi possível graças à informação fornecida pela comunidade de Katemuden, perto da cidade de Nelspruit, capital de Mpumalanga. Segundo a polícia, quando os dois carros foram interceptados, um tentou, sem sucesso, fugir dos agentes policiais. Os três suspeitos compareceram nesta quarta-feira no Tribunal Distrital de Beaverton e a droga foi levada à Pretória para análise laboratorial. A polícia indica que no mês passado descobriu um volume de heroína avaliada em 2,5 milhões de rands nos arredores da cidade de Nelspruit durante a Operação Páscoa Segura. O porta-voz da polícia acredita que o volume foi precipitadamente lançado por um passageiro que vinha de Moçambique, temendo ser detido num posto temporário da polícia. Muitos moçambicanos têm sido regularmente apanhados do lado sul-africano com grandes volumes de droga de tipo cocaína ou heroína. No entanto, Moçambique não é produtor de droga deste tipo, sendo apenas ponto de trânsito usado por sindicatos de traficantes locais e estrangeiros. Entretanto, a maior preocupação dos moçambicanos é a facilidade com que traficantes passam pela fronteira moçambicana de Ressano Garcia para logo serem apanhados e detidos do lado sul-africano. Simeão Panguan, Voz da América, em Johannesburg.
E aqui de Washington, a economia com o Álvar Lugero Andrade.
Atualizamos agora a informação económica. O governo moçambicano aprovou o plano de desenvolvimento do projeto Rovuma LNG, liderado pelas petrolíferas Eni e ExxonMobil, para explorar gás natural na zona Mamba da Área 4, ao longo da costa norte do país. Trata-se do terceiro plano de exploração de gás, maioritariamente para exportação, aprovado pela bacia do Rovuma e que deverá catapultar o produto interno bruto moçambicano para novos máximos a partir da próxima década. O mesmo consórcio já tinha anunciado em 2017 a DFI para a zona Coral Sul da Área 4, onde o gás natural vai ser extraído através de uma plataforma flutuante a partir de 2022. A consultora Fitch Solutions considerou hoje que as reformas lançadas pelo governo angolano vão colocar o país em bom plano a médio e longo prazos, mas alerta, no entanto, para alguns riscos de instabilidade social a curto prazo. Numa nota sobre Angola, a médio e longo prazo, enviada aos clientes, analistas do mesmo grupo que também tem a agência de rating Fitch advertem que a potencial perturbação social que acontece agora e uma eventual crise no MPLA, devido às declarações da deputada José dos Santos, podem aumentar a incerteza dos investidores sobre a direção política. Contudo, vincam que esses esforços são cruciais para melhorar as perspectivas de crescimento económico a médio e longo prazos, limitando o risco de perturbações sociais. Ainda em Angola, o Instituto Nacional de Estatística disse que o índice de preços no consumidor nacional, a inflação, baixou face a 1,07% registrado em março e a variação acumulada desde janeiro é de 4,40%. Uíge, Kwanza Sul, Moxico, Kwanza Norte e Malanje são as províncias que registraram maior aumento da inflação, enquanto as com menor variação foram Benguela, Bié, Cunene, Lunda Sul, Namibe e Luanda. Em Cabo Verde, a inflação voltou a crescer em abril, mas quando comparada com o mês de março, o Instituto Nacional de Estatística diz que há uma desaceleração de 0,2 pontos percentuais. Já a variação homóloga situou-se em 1,1% em abril, acelerando 1 ponto percentual em relação ao mês anterior. No Brasil, a atividade económica recuou 0,108% no primeiro trimestre do ano, face ao quarto trimestre de 2018, de acordo com o Índice de Atividade Económica do Banco Central, divulgado hoje. Na comparação dos resultados obtidos em março com os de fevereiro, o indicador mostra que houve uma queda de 0,28% da atividade económica do país. Na comparação ano a ano, o recuo foi de 2,52%. E o preço do barril de petróleo Brent, para entrega em julho, abriu hoje em baixa no mercado futuro de Londres, a valer 71 dólares e 10 centavos contra 71 dólares e 28 centavos de ontem.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Esta semana não teremos convidado, convidados são as perguntas dos nossos ouvintes sobre a situação em Angola.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Começa aqui mais uma edição da Agenda Africana da Voz da América, hoje com produção de Amancio Miguel e Álvaro Lugero Andrade. Eu também estou aqui na apresentação. Relatórios recentes sobre mudanças climáticas continuam a alertar para enormes perigos à vida humana. Mas o debate entre alguns políticos e ambientalistas também continua, enquanto o tempo também passa. Em tempos mais recentes, países poluidores como os Estados Unidos e o Brasil, principalmente, mas também a China, tem recuado em alguns dos seus compromissos. Os países africanos são considerados vítimas dessas alterações por serem menos poluentes, mas também não têm um plano para enfrentar essas alterações. Para abordar este tema, falamos com Manuel Araújo, presidente da cidade de Quelimane, em Moçambique, e ambientalista, e também o ambientalista e professor universitário cabo-verdiano Rui Freitas. Amancio Miguel começou por falar com Manuel Araújo, que aborda a falta de informação, educação e envolvimento das pessoas nesse combate.
Primeiro falamos do conhecimento em geral, porque nós notamos que é um grande déficit, quer de conhecimento, quer dos munícipes, mas como também dos próprios governantes e líderes das cidades. O segundo desafio, portanto, tem a ver com a prevenção. Portanto, havendo conhecimento sobre a importância das questões ambientais, então haverá políticas, haverá legislação, mas também haverá atos governativos no sentido não só de adaptar a essas questões, como também de mitigá-las. E, por último, é do envolvimento desse conhecimento sobre questões climáticas no processo de planificação e implementação dos planos de governação. Portanto, a ideia é termos planos de governação que se inspirem nas questões ambientais para que aquilo que aconteceu na Beira não volte a acontecer, não só na Beira, como também em outras cidades.
Dirijo o município já há algum tempo.
Da experiência prática, isto até onde é que é aplicável?
É aplicável no dia a dia. Portanto, eu acho, portanto, se o conhecimento que alguns de nós têm fosse expandido para outras cidades e se houvesse meios e políticas, o impacto do ciclone Idai que aconteceu na Beira não teria sido aquele que nós presenciamos. Portanto, a Beira, para mim, é um exemplo crucial e que deve ser tomado em conta. Porque se nós tivéssemos, se o governo moçambicano, se as autoridades locais, se os próprios munícipes tivessem tomado as medidas de prevenção necessárias e exigidas para cidades com os níveis de vulnerabilidade, como Climane, como Abeira, como Nacala ou como Xai-Xai, portanto, nós não teríamos tido aquele impacto. A questão ambiental é uma questão premente, é uma questão urgente e uma questão de governação.
Manuel Araújo também questiona a forma como as diferenças políticas podem prejudicar as políticas de combate às mudanças climáticas.
No cenário em que a gestão do dia-a-dia dos municípios, em particular aqueles que não estão com o partido que governa o país no seu todo, a questão do orçamento também é vital e as questões políticas têm uma grande interferência.
As questões de políticas, não só de política, mas também de políticas que os próprios municípios introduzem e implementam, como, portanto, são extremamente importantes. Mas, como dizes, esse facto agrava-se ainda naqueles municípios que, portanto, são governados por outros partidos, que não os partidos no poder. Portanto, aí os desafios são a dobrar.
O presidente do município de Quelimane, em Moçambique, tem participado em vários eventos no continente, mas também a nível das Nações Unidas. As cidades e o continente africano estão preparados?
O nível de conhecimento da parte dos governantes ainda é bastante fraco. E é por isso que nós estamos aqui, portanto, em Abidjan, na sede do Banco Africano do Desenvolvimento, para traçarmos estratégias, como é que podemos envolver mais cidades, como é que podemos envolver mais governantes, mais autarcas, nesta grande caminhada rumo a uma resiliência, portanto, das nossas cidades. Portanto, como também afirmei, vamos ter um espaço na reunião das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas que vai decorrer em Nova Iorque, e a ideia é levarmos a estratégia da África para, não apenas para um plano continental, mas para um plano mundial, para um plano universal, onde mais presidentes de municípios, onde mais governantes têm a possibilidade não só de aprender do que aquelas cidades e aqueles municípios são mais adiantados, mas também puderem aprender não só das boas práticas, como também das falhas e dos erros que, portanto, que já foram cometidos.
A resiliência também impõe mudança de atitudes no tipo de construção, por exemplo?
Não também, principalmente no tempo. Por exemplo, nós acabamos de implementar no município de Quelimane, com o apoio de um projeto financiado pela USAID sobre mudanças climáticas, construímos as primeiras 12 casas resilientes no município de Quelimane. E a ideia que nós temos é de multiplicar estas casas, por isso batemos as portas possíveis e imaginárias para que nós consigamos mais recursos para podermos replicar aquele exemplo das 12 casas resilientes.
Há um discurso que é recorrente, que os países africanos são tidos como aqueles que levam por tabela na questão das mudanças climáticas, mas não são aqueles que provocam o problema. Como é que vocês, líderes municipais de África, articulam esta questão também ligada aos governos africanos?
Bom, é verdade que nós não fazemos parte da equação dos maiores produtores, portanto, das emissões que têm a afetar o meio ambiente. Mas isso não deve ser desculpa para a falta de ação. Ora, nós podemos usar esse discurso para conseguirmos mais recursos, para legitimarmos a nossa causa, mas também deve ser um motivo que leve a que os governantes evitem o modelo de desenvolvimento que o Ocidente adotou, que é um modelo de desenvolvimento bastante poluidor. O caso de Moçambique é um caso premente, porque nós estamos neste momento, por exemplo, a exportar carvão. E eu penso que deveríamos investir muito mais nas energias renováveis, questões como a caurabaça, questões como o gás, questões como, por exemplo, o sol, a energia solar, mas também a energia eólica. Portanto, há várias alternativas.
Alguma experiência africana que é de destacar em termos de ação?
Sim, há várias experiências, quer ao nível dos municípios, como também ao nível dos governos nacionais. Ainda hoje estivemos aqui a discutir a experiência da Guiné Equatorial, onde o ministro do Ambiente e também o ministro que superintende os municípios partilharam connosco aquela que é a experiência da Costa do Marfim, o cometimento das autoridades nacionais, mas também a cooperação entre os governos locais e o governo nacional nesta grande batalha que é a necessidade da mudança de mentalidades, mas também a questão da ação com vista tanto a prevenir a eclosão de eventos climáticos. E no caso da não possibilidade, portanto, no caso de, em que não se podem evitar, portanto, tomar medidas que mitiguem essas ações no sentido de o seu impacto ser o menor possível. Portanto, essa é uma experiência positiva. Uma experiência negativa, que tem sido citada, portanto, é o caso, de facto, das cidades moçambicanas, tendo a Beira como epicentro, porque, portanto, foi um ciclone que nos encontrou desprevenidos, quer as autoridades locais, quer as autoridades nacionais. É extremamente importante que nós aprendamos e tiremos as lições dessas experiências, quer positivas, quer negativas, para que os próximos eventos extremos não nos afetam da forma como afetaram, por exemplo, a cidade da Beira e outras cidades ou distritos do norte do país.
Eu falei também com o ambientalista e professor universitário cabo-verdiano Rui Freitas, que começa, na seguinte conversa, por alertar para as alterações climáticas que já são uma realidade. Aquele especialista diz que os países africanos estão em condições de ganhar esta luta, mas adverte para o facto de tudo estar emparrado nos políticos.
Quando se fala, por exemplo, em aquecimento global, que é uma das mudanças climáticas, os problemas não são só do aquecimento, mas do esfriamento, digamos assim. A água do mar está a ficar cada vez mais, com os mínimos e os máximos estão cada vez mais descompensados. Eu considero que se tem feito muito pouco, como eu costumo brincar, os políticos que têm a faca e queijo na mão, ainda se calhar não sentiram na porta da casa deles os efeitos. Mas quando começarem a sentir, de facto, os efeitos, se calhar ali podem começar a agir pelo senso comum. Mas existem vários exemplos, várias evidências que, de facto, as mudanças climáticas já se faz sentir. E no Hospital de Cabo Verde também, onde eu estou, já existem evidências concretas.
Há uma consciência dessas mudanças ou será que a África poderá, eventualmente, com medidas que possam vir a ser tomadas agora, avançar um pouco mais?
Os países africanos sofrem na pele, digamos, os efeitos da industrialização causada pelos países mais capazes. Eles é que realmente poluem, por exemplo, a pegada ecológica ou a pegada carbónica de Cabo Verde é mínima, mas os efeitos são máximos nesses países que não poluem muito. A África é um diamante em bruto, por dilapidar. Existe um potencial enorme em África por explorar. Estamos numa fase boa. Já existem muitos pensantes africanos que estão na vanguarda a tentar encontrar a solução para este continente, que é um continente do futuro. Acredito cegamente que é o continente do futuro para este planeta. Como eu disse, existem muitas iniciativas que ainda não foram tomadas em África, que eu acredito que no futuro próximo teremos a oportunidade de tomar essas iniciativas de forma mais assertiva, uma vez que temos que aprender com os erros dos outros, os países ocidentais, o Médio Oriente, sabem o que estão a passar acerca das mudanças climáticas. Mas eu acredito que a África vai conseguir, de forma muito inteligente, imaginem só, existem países, por exemplo, o continente africano, que é proibido plástico. Vamos lá ver qual país europeu consegue ir. Então, eu acredito que sim, teremos condições de driblar as vicissitudes e a existência das mudanças climáticas a nível do continente.
Neste momento, o problema está no debate técnico ou está essencialmente nas decisões políticas?
Do lado técnico já está tudo feito. Eu tenho participado em dezenas de encontros onde se faz inclusive trabalhos de grupo. Da parte técnica já não temos mais por onde ir. Já demos tudo o que tínhamos para dar. O problema das nações é maioritariamente político. Os decisores políticos não estão com a coragem suficiente de assumir que estamos num mundo em mudança e que as decisões terão que ser tomadas em benefício do bem comum, não em interesse político. O Cabo Verde não passa também muito longe. Repare, por exemplo, que as manifestações já começam por todo o mundo. Os povos já estão cansados, já não aguentam, já não toleram, já estão numa ruptura com a classe política e faça as questões das mudanças climáticas, se não há uma atitude clara. E vai ter que se tomar a qualquer custo. Em Cabo Verde, eu acredito que, sendo um país insular, os impactos são tremendos, sobretudo nas zonas costeiras. Estamos convictos que nas próximas eleições legislativas, autárquicas, o partido que tiver uma agenda mais verde, ou o partido que vai tocar mais em questões de verde, salvaguarda dos recursos, proteção ambiental, vai levar vantagem, porque é por onde estamos a caminhar.
Termina assim mais uma edição da Agenda Africana da Voz da América. Hoje, as mudanças climáticas, seu impacto em África. Falamos com Manuel Araújo, presidente da cidade de Quelimane, em Moçambique, e ambientalista, e também com o ambientalista e professor universitário cabo-verdiano Rui Freitas. Produção de Manso Miguel e Álvaro Lúcio Andrade. Até à próxima semana.
Passagem para o resumo de notícias desta quarta-feira, dia 15 de maio de 2019. Os Estados Unidos ordenaram que os seus funcionários não essenciais deixem o Iraque, no momento em que há um aumento de tensão entre Washington e o Irão, com o governo Trump a alertar para potenciais ameaças contra as forças americanas no Médio Oriente. Um comunicado divulgado pela Embaixada Americana em Bagdá indicou que a medida aplica-se aos funcionários do consulado de Erbil. As embaixadas no Líbano, Emirados Árabes Unidos e Turcomenistão alertaram também os cidadãos americanos para manter um alto nível de vigilância. O porta-voz do governo do Níger indicou que pelo menos 17 militares nigerinos foram mortos e outros 11 estão dados como desaparecidos após uma emboscada por parte de atacantes não identificados. O Conselho Militar de Transição no Sudão anunciou ter chegado a um acordo inicial com a plataforma de oposição Aliança para a Liberdade e a Mudança para um período de 3 anos de transição. 2/3 do Conselho de Transição serão ocupados por membros da Aliança, enquanto os restantes serão entregues a membros de outras forças. O antigo comandante militar durante o regime do antigo ditador Siad Barre, que vive no Estado americano da Virgínia, responde esta semana no Tribunal Federal em Alexandria por violação dos direitos humanos. Abdi Ali foi acusado por Farfat, que diz ter sido torturado em 1988 por um antigo oficial identificado às portas da morte. A emissão de quarta-feira, dia 15 de maio de 2019, chega agora ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos-nos desejando a todos muito boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.